Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, por que que o senhor veio à Suíça?
A nossa visita aqui, ela foi um convite do professor Andreas Kler, né, da Universidade de Berna, também um convite do professor Metz, da Universidade de Luzerna, né, e para participar do congresso sobre bens comuns. E, dentro dessa discussão toda de bens comuns, entra a questão da água, né, ou seja, a privatização da água, como que vários estados concebem essa relação com a água. A água é pública, a água é um bem privado, não é? Ela deve ser privatizada, deve ser tornada pública. E no Ministério Público, pela nossa Constituição, nós temos lá o artigo 225, que trata essas questões, que coloca muito taxativamente que a expressão bem de uso comum, isso a gente chama de bem difuso, que é um bem coletivo, né? Então, nós estamos tratando dessas questões e a gente, na nossa atuação no Ministério Público, a minha atuação hoje está mais ligada à área ambiental, a água, o acesso à água está muito presente como direito fundamental.
O senhor é promotor de justiça. Como é que é estruturada a Procuradoria, o Ministério Público em Minas Gerais nessa questão ambiental?
Na questão ambiental, o Ministério Público tem uma atuação até pioneira nesse tipo de formatação, vamos dizer assim, porque a divisão ambiental ela é feita por bacias hidrográficas, né? Então, são 9 bacias hidrográficas e são 9 promotores coordenadores das promotorias ambientais que atuam nessas bacias hidrográficas. No meu caso, por exemplo, são 79 promotorias, né? Então, a gente coordena, dá essa assessoria a casos mais complexos, né, e que os promotores nos demandam. E tem uma visão mais estratégica de administração fora da limitação da própria comarca, né? E esse projeto pioneiro tem dado muito resultado e a gente tem crescido tecnicamente em convênios com universidades, com outras unidades de apoio técnico. E é dessa forma que a gente tem conseguido resultados naquilo que a gente chama de defesa do bem comum, né?
São os problemas que vocês recebem no Ministério Público?
Olha, na área ambiental, em que pese muitas pessoas acharem que a área ambiental é uma coisa específica, né? Eu digo que quando eu fui trabalhar especificamente nessa área ambiental, um colega falou comigo, falou, olha, que coisa boa, né? Você vai trabalhar com um tema específico, né? Porque no Ministério Público a gente geralmente faz aquilo que a gente chama da clínica geral. Mas a gente recebe problemas de toda a ordem, problemas de lixões, né? Ou seja, as prefeituras têm a incorreta disposição do lixo, muitas vezes falta orçamento para as prefeituras, isso envolve também uma relação assim, de mediação com os prefeitos, com os deputados, né? De que forma a gente pode gerir e ajudar e apoiar isso também, através até de apoio às políticas públicas, né? O nosso papel também não é só judicializar, criminalizar, é tentar buscar os resultados de uma forma conjunta. Esse é o papel da coordenadoria. Então, questões de mineração, questões de desrespeito ao Código Florestal. Nós temos um novo Código Florestal a partir de 2012, né? Em que se mudou a lei do Código Florestal, mas, mesmo assim, continuam os problemas, ou seja, nós temos leis. De repente, no Brasil, a gente pode considerar que nós temos leis boas na área ambiental, mas muitas vezes elas não são implementadas, né?
Certo. O Ministério Público é proativo? Como é que vocês entram com uma ação? É a partir, assim, com base em denúncias, observações, fatos concretos ou suspeitas?
A atuação do Ministério Público ela pode se dar através de uma representação, né? Uma denúncia formal, um pedido formal da população, em função desses possíveis danos coletivos, né? Ou ela pode se dar também de ofício, a gente chama de ofício, ou seja, o Ministério Público tem notícia de algo que aconteceu e pode instaurar, vamos dizer assim, de ofício uma investigação, porque a investigação trata de reconhecer o que é aquele fato. Muitas vezes o inquérito pode ser arquivado, porque se chegou à conclusão que aquele fato não é digno de ser apurado, ou não foi um dano, ou não merece uma responsabilização diante de uma empresa, ou do próprio Estado, ou de pessoas, né? Isso ocorre com bastante frequência. Mas o Ministério Público no Brasil, e é isso uma das dos motivos que me trouxe aqui, é que é um perfil completamente diferente do mundo, das outras instituições do mundo. Não é? Ou seja, desde a Constituição de 88, o Ministério Público, usando a expressão de uma cientista social da USP, Maria Tereza Sadek, é como uma jabuticaba. Ou seja, só existe esse modelo no Brasil. E é um modelo que tem dado certo como acesso da população à justiça. Isso não quer dizer que é um acesso ao judiciário, é à justiça. E isso é essencial na formação de uma democracia efetiva. Porque muitas vezes você tem as instituições falando, nós vivemos uma democracia, mas aí essa efetividade democrática ela não ocorre. E o Ministério Público tem proporcionado com seu trabalho no Brasil essa efetividade da democracia, várias operações, tudo isso que está acontecendo no Brasil. E na área ambiental nós temos conseguido justamente trazer resultados. Ontem eu tive, por exemplo, com representantes de uma ONG, a declaração de Berna, e eles tiveram muito interesse em conhecer como que funciona o Ministério Público, porque aqui na Suíça é completamente diferente. Muitas vezes os processos são caros, você, para entrar contra uma empresa, você tem que ter bons advogados, né? Não é fácil. E o sistema no Brasil é completamente diferente, ou seja, é um processo que o cidadão não paga nada, mas recorre ao Ministério Público para ver defendidos os seus interesses no plano coletivo.
O senhor escreveu um livro titulado Direitos Coletivos Ambientais e a Exploração Sustentável das Águas Minerais. A água é uma questão na região no qual o senhor é responsável?
A água, esse problema da água, na verdade, está em toda a região ali, né? Isso, durante 2014, a crise hídrica que ocorreu na região sudeste mostrou bem isso. Mas, na minha região, nós tivemos uma atuação concreta em alguns casos específicos na exploração da água mineral e da má gestão da água no geral, ou seja, das águas subterrâneas. Porque se há uma preocupação muito grande com os rios, com os lagos, porque são as águas visíveis, né? Mas há uma exploração predatória no Brasil das águas subterrâneas. Quando ocorre uma crise hídrica, as pessoas começam a perfurar poços de forma irregular, sem autorização do governo, sem uma regulação, não é? E em muitos locais começou a haver um rebaixamento daquilo que se fala na área técnica dos níveis piezométricos.
No caso da Nestlé, em 2001, o Ministério Público entrou com uma ação contra ela, né? E como ela se desenvolveu?
Essa ação foi ajuizada pelo Ministério Público de São Lourenço e ela terminou num acordo, porque essa ação ela estava questionando muito especificamente a abertura de um poço que chama Poço Primavera. E a Nestlé, que ela é dona dessas águas, né, dona do parque, ela é dona das águas lá, ela é um direito quase que é um direito de propriedade da Nestlé, esse é um outro ponto de conflito também, né? Mas a nossa legislação permite isso. Ela abriu esse poço e se descobriu que era uma das águas mais mineralizadas do país. Como ela não era uma água potável, ou seja, potável, porque é um gosto muito diferente, ela sofreu um processo industrial que chama osmose reversa. E essa água passou a ser vendida como uma marca internacional que chama Pure Life. Né? E isso gerou muito conflito, porque começou a se identificar uma diminuição da vazão das outras fontes do Parque das Águas de São Lourenço, que, na verdade, é um bem público também. A água ela não pode ser vista só como um bem econômico.
Quando a Nestlé comprou, em 1992, toda a área, assim, quando ela assumiu o controle da Perrier, em si ela recebeu uma autorização do governo também de exploração mineral, né? E parece que em si ela cumpre as leis, né? Assim, de certa forma ela não extrapolou assim, da concessão que foi feita a ela.
Na verdade, a gente pode dizer que a Nestlé ela não tem descumprido as leis do nosso país. Mas as leis do nosso país, ela recebe a água como um bem mineral e não como um recurso hídrico. Então, ao ter a nossa legislação, a água como um bem mineral, isso, pelo menos, de uma forma assim, a rigor, a gente pode analisar que ele pode explorar esse bem até a exaustão, né? Então, não há limites de exploração, porque ele é um minério, se é um minério. Então, essa regulação, eu, na verdade, não critico essa regulação da água ser um minério ou ser recurso hídrico, isso depende da gestão. O que, na verdade, nós precisamos no nosso país é de uma efetiva gestão, de uma participação do poder público na fiscalização da exploração desse tipo de água subterrânea. E nós temos órgãos que, muitas vezes, não têm a devida capilaridade, preparo e estrutura para fazer essa gestão, para fazer essa fiscalização.
Uma questão em relação a estudos, né? Eu li que, em 1998, foi realizado um estudo de uma empresa ligada ao Ministério das Minas e Energia. Depois, a própria Nestlé realizou, em 2010, um estudo realizado pela Universidade de Neuchâtel, e eles em si chegaram a que conclusão? E as conclusões deram um embasamento para o trabalho do Ministério Público?
Teve um estudo do Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRN, né? Serviço Geológico do Brasil, que é uma empresa pública, que fez um estudo realmente em 97, 98, de todo o circuito das águas, né? E esse estudo ele aponta realmente esse rebaixamento, no caso de São Lourenço, das águas. Mas ele não traz soluções concretas, se isso seria em virtude desse poço aberto pela Nestlé ou de um excesso de bombeamento, né? Ou seja, foi feito um grande diagnóstico da situação local, mas depois de 98 não foi feito nenhum estudo concreto, né? Ou seja, de larga escala que pudesse nos dar resposta.
Eu li declarações feitas à imprensa, por parte da empresa, né, de que a exploração é só da metade do que é autorizado. Se a empresa assim, explora só metade, então como ela coloca em risco assim, o nível do lençol freático?
Na verdade, a empresa sempre coloca que ela só explora a metade, mas essa não é a razão, muitas vezes, do problema. O problema, volto a insistir, é na gestão desse recurso hídrico. Vou dar um exemplo concreto. O Parque das Águas era uma área urbanizada. As cidades do Circuito das Águas elas nasceram em função da descoberta das águas minerais. São Lourenço, Cambuquira, Caxambu, Lambari, Araxão, né? Foi. Então, na verdade, as águas minerais elas dependem de outras áreas de recarga, que se fala. É? Ou seja, numa questão do ecossistema, elas não vêm diretamente lá do fundo, elas dependem de um processo muitas vezes complexo e diferenciado, elas muitas vezes, porque toda água mineral é água da chuva, ela vem de cima, ela cai de cima e se infiltra, e em função das condições geológicas do terreno, ela sai como água mineral. Pois bem, então, essa administração dessas áreas de recarga, dessa manutenção para que essas águas sejam um bem perene, né? Isso não é feito. E o Estado também não exige isso. Não há uma preocupação concreta que a gente vê das empresas nisso, que a gente podia falar de uma palavra que está muito em voga, que seria uma governança disso tudo, não é? Com as ONGs, com os municípios. Então, não há projetos concretos de identificação, até técnicos e científicos, de como que essas águas estão funcionando.
Mas, além da exploração por parte da empresa, existiriam outros fatores que estariam causando esse problema? Por exemplo, a expansão imobiliária em São Lourenço, a má ocupação do solo, questão ambiental também, lixões, assim, existem outros fatores também?
São outros fatores que estão colaborando para isso, você tem razão. Essa expansão imobiliária, muitas vezes, vou te dar um caso concreto, o CODEMA de São Lourenço autorizou a instalação de um empreendimento imobiliário em área de recarga, sem estudos técnicos concretos a respeito disso, não é? Ou seja, questão de lixões. São Lourenço, por exemplo, é um dos menores municípios do Brasil, em termos de área. Ele não tem área rural, só tem área urbana. Então, ele não tinha como onde fazer até o seu aterro sanitário. Esse foi outro problema. Então, a questão de contaminação, geralmente, essas cidades que têm uma atração turística, né, tem charretes, né, esses animais muitas vezes ficam no entorno do, do parque. Isso pode gerar uma contaminação subterrânea. Eu digo, a gestão disso tudo é muito mal feita. E a impressão que nos passa é que a empresa ela centra muito a sua atuação na exploração econômica, não é? Não na visão de que esse é um bem cultural importante a essa população, importante ao turismo, também tem os balneários que funcionam nos parques, né? É uma atração turística, isso é importante a economia dessas regiões. E nós notamos que não há uma preocupação forte das empresas, nem mesmo a Codemig, que é uma empresa pública, em trazer até resultados técnicos para isso.
O que o Ministério Público pode fazer para reverter essa situação no caso de São Lourenço?
O Ministério Público tem atuado para reverter essa situação e abrir um diálogo com essas empresas. Ele tem atuado em relação à Codemig em outros casos, como é o caso de Águas de Contendas, que é no município de Conceição do Rio Verde. Nós entramos com a ação e obtivemos a liminar no judiciário, porque o parque estava completamente abandonado e as empresas que exploravam não faziam uma boa gestão, deixavam tudo abandonado, não cumpriam contratos, né? Nós tivemos a liminar. Outras questões também da Codemig em relação ao parque de Caxambu, né? Considerando que o Ministério Público considerava uma má gestão disso, uma responsabilização de... E, no caso da Nestlé, foi aberto um inquérito justamente para apurar essa questão da água como um todo, ou seja, como que está sendo feita essa gestão, buscando conhecimento científico em função da escassez hídrica, não é? Para buscar também, talvez, chamar o governo, mesmo a União, a responsabilidade em termos de produção de estudos técnicos, não é? Ou seja, esse inquérito foi aberto para buscar essas responsabilidades em função também de uma demanda da população, que a população cobra essas posições do Ministério Público, e o Ministério Público abriu um novo inquérito agora para investigar o que realmente está acontecendo, até dentro da perspectiva de que aquilo é um bem cultural.
Existe uma ONG local que reivindica a criação de um geoparque. Qual é a dificuldade de você criar, vamos dizer, transformar a gestão da água, assim, num patrimônio cultural?
Olha, essas reivindicações dessas ONGs, porque, às vezes, geoparque, em determinadas situações, pode funcionar como solução, outras não, né? Então, essas reivindicações a gente não tem como acompanhar e como encampar isso também. Tudo depende de uma apuração. Eu costumo dizer que o Ministério Público ele não tem a função de criar políticas públicas, mas sim de acompanhar e fiscalizar essas políticas públicas. Agora, propostas que existem lá na região, existem muitas propostas, né? Agora, essas propostas têm que ser avaliadas, têm que ser discutidas, formar um consenso, né?
E uma questão final, como o Ministério Público vê a privatização das águas? A utilização por parte de empresas, né, desse recurso natural?
O Ministério Público, ele, como instituição, ele não tem uma posição formal contra a privatização das águas. Mas, dado que na nossa legislação federal, né, e o Ministério Público tem que é um guardião da lei, um fiscal da lei, vamos dizer assim, né, ele cumpre o que está na Constituição. Ou seja, na nossa lei das águas, está bem claro que a água é um bem público. Se ela é um bem público, nós temos que implementar, efetivar esse direito à população como bem público. Então, toda essa tentativa de privatizar ao máximo as águas, ou seja, que é identificado uma falta de acesso da população às águas, isso é visto como um desrespeito a esse bem público. Eu vou te dar um exemplo. Metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Isso assusta muitas vezes as pessoas, porque o mundo não tem conhecimento disso. A questão do saneamento está diretamente ligada à água. Se você não tem uma água de qualidade, uma água tratada, né, você não tem um bom saneamento, né? A gestão da água envolve também a questão do saneamento. Então, tudo isso é um direito. A água foi colocada pela ONU como um direito fundamental, esse acesso à água, 2010. Então, nós temos que, o Ministério Público tem que atuar no sentido de, em casos concretos, deixar bem claro e fazer valer esse direito, esse acesso à água.
A questão ligada a esse fenômeno natural das estiagens cada vez mais prolongadas no Brasil, especialmente na região sudeste. Né? No ano passado, uma região muito atingida. Teoricamente, seria possível, assim, que caso a população não tenha mais acesso à água potável, que ela seja obrigada a comprar?
O que se observou na crise de 2014, na crise hídrica, né, é que a população teve de se socorrer da água engarrafada. Esse é um outro ponto do problema. Porque, mesmo que a gente possa identificar assim, problemas sazonais, né, de crise hídrica que pode acontecer em função das mudanças climáticas, de tempos em tempos, calculou-se que de 10 em 10 anos isso pode ocorrer no Brasil, mas esse não é o ponto central. O ponto central é a gestão da água. Na verdade, o Brasil é um país riquíssimo em água, como o Canadá, dos países mais ricos em água. Ou seja, como que nós podemos ter um problema desse numa região sudeste e tendo uma alta produção de água? Então, é um problema de gestão, é um problema de políticas públicas para que essas águas sejam bem geridas e não ocorram crises como essas. Né?
Mas a lei pode obrigar, vamos dizer, o acesso gratuito e livre à água?
Em casos concretos, pode ocorrer que sim. Na verdade, em situações de escassez, né? Situações de escassez, pode haver casos concretos de obrigação de acesso à água. Né? E isso tudo tá bem colocado até na nossa lei federal, que é a Lei da Política Nacional de Recurso Hídrico, que é a Lei 9433. Essas foram situações, os usos prioritários, vamos dizer assim.
Mas quando uma empresa, por exemplo, como a Vale, com a Samarco, contamina uma grande quantidade de rios e lagos, assim, e, de repente, o acesso à água fica impedido para a população, o que a lei prevê nesse caso?
Nesse caso, isso foi uma das motivações da atuação do Ministério Público, pode-se exigir a responsabilização dessas empresas em fornecer a água à população, em garantir um acesso à população em fornecimento de água. Tanto é que, nesse caso da Samarco, ela teve que comprar água para a população, por exemplo, de Governador Valadares e várias pessoas, de várias cidades atingidas em função disso.
Ela tem que garantir o suprimento assim, a médio ou longo prazo?
Isso é visto assim, durante a ocorrência do problema. Né? Porque, na medida em que vai se resolvendo o problema, por exemplo, os serviços autônomos ou de fornecimento de água na cidade, chegar à conclusão que já está, ou pelo menos a água já é potável, já se tornou adequada, né? Até ser resolvido isso, né? Na verdade, a empresa tem que ser responsabilizada. Nós tivemos um caso, por exemplo, na época da crise hídrica, que é uma cidade que chama Carmo do Rio Claro, ela coleta a água no Lago de Furnas, ou seja, através da Copasa. Só que, em função do rebaixamento da água, ocorria muitas vezes um fenômeno que chama eutrofização. A eutrofização ela pode ser natural ou artificial, em função de uma poluição artificial, ou mesmo das plantas. Então, a água fica, vamos dizer assim, uma água, usando um termo assim, uma água podre. Ela não se torna potável. Então, essa cidade ficou praticamente sem água durante mais de meses. Sem água, né? Em função desse problema. Né? E as pessoas tiveram que se socorrer à água engarrafada, comprar de empresas e tal. Nesse caso, isso é um problema complexo até, porque você vai responsabilizar, houve esse rebaixamento, ela é administrada pelo serviço pela Copasa, que é uma empresa de Minas, né? que é uma concessionária de serviço público. E houve esse problema lá de tragédia na cidade.
A última pergunta. O brasileiro é conhecido assim, por ter muita água e também desperdiçá-la. Né? Mas com os fenômenos que têm ocorrido, esses fenômenos naturais, essas crises hídricas, os problemas ambientais, os acidentes, tem se mudado um pouco a consciência no Brasil em relação à questão da água? Está se tornando mais premente hoje?
O grande problema da água, não é só no Brasil, mas no mundo todo, é que, na verdade, a gente não está tendo uma diminuição da água no planeta. A água, há milhões e milhões de anos, ela ocorre no planeta de uma forma mais ou menos igual, né, vamos dizer assim. O problema que ocorre na dificuldade de acesso cada vez maior à água são os fatores do aumento da população, né, em países muito populosos como o Brasil, né, a questão da contaminação e da poluição, que tem crescido as fontes de poluição, então isso diminui o acesso à água, e vários problemas de gestão também. A urbanização nas grandes cidades, em que a água, ela, em qualquer chuva, por exemplo, inunda tudo, ou seja, a água não tem um escoamento, ela não tem como infiltrar. Então, esses problemas vão criando assim, a dificuldade de acesso. De repente, você tem muita água, mas não tem acesso. Ela é sempre fonte de problemas. No Brasil, tem mudado um pouco essa percepção, né? Mas muito, muito pequena ainda. Muito pequena. Né? Essa crise hídrica chamou atenção para alguns fatores, a necessidade de conservação da água, chamou atenção da classe política também, de uma melhor gestão, né? Mas os sistemas todos de implementação, por exemplo, os comitês de bacia, ainda não têm um apoio político forte, né? Não há uma preocupação política com toda essa estrutura que ocorre no Brasil, todos os comitês de bacia, da gestão por bacias hidrográficas, não há uma preocupação séria, né? Esses comitês, que, na verdade, são conselhos da comunidade, são pessoas que não recebem para essa participação, não tem um devido apoio do governo como política pública, né? Não se fala muito nisso no Brasil. Os órgãos ambientais são muito mal estruturados, não há uma preocupação com isso, né? Eu posso falar do meu estado, que é o caso de Minas Gerais, que a situação está muito grave, com um retrocesso enorme na área do licenciamento e da fiscalização, né? E, em momentos de crise econômica, como é que nós estamos passando, há um retrocesso maior ainda.